Permitam-me que vos abrace a todos, na pessoa da Raquel. É muito bom sermos família e às vezes, porque não nos vemos com a regularidade que é possível, que desejamos, ainda assim é tão precioso podermos estar juntos num lugar que não sei como é para vós, para mim está numa temperatura um pouco mais baixa do que o desejável. Mas há alturas em que nós estamos em lugares que são tão quentes, são tão escaldantes, em que apetece fugir. E nós, nesta série de março, percebemos que Deus está aqui, que Deus está lá, está aqui nos lugares de desconforto, está lá nos lugares de aperto. Ele está no quarto fechado, ele está no quarto escuro. E hoje desejamos muito perceber com ele o que é que está a escaldar na nossa vida. E é tão bom nós termos um espaço em comunidade em que nos dispomos a olhar para dentro. E no desejo de refletir convosco em Mateus 14, e convido-vos desde já a podermos ter a palavra aberta, nós vamos trincar, nós vamos mordiscar, mas vamos também saborear alguns nacos, alguns pedaços deste capítulo 14 de Mateus. Será praticamente na íntegra, mas gostava que nós fizéssemos uso da palavra já escutada. E nós hoje escutamos dois ambientes muito escaldantes. Numa fornalha e num deserto. Em ambos, Jesus estava. Em ambos, nem Sadraque, Mesaque e Abednego estavam sós. Nem Jesus estava entregue a si mesmo. E por isso, eu não sei como é que a tua vida, em certos lugares, se encontra. Se numa fornalha que está assim, com uma temperatura, vá lá, quentinha, agradável, convives com os desconfortos, ou se a temperatura está a subir a ponto de tu sufocares, tu não aguentares mais. E eu creio que todos nós precisamos muito, seja na nossa saúde, seja ela física, seja mental, seja emocional, todos nós carecemos, todos nós necessitamos mesmo de uma referência, de um modelo. Como é que nós escapamos de um incêndio emocional? Como é que nós lidamos com uma casa a arder, a nossa, dentro de nós? E nós precisamos de modelos. E por isso, creio que hoje olhar para Jesus, mirar o modo dele se mover, naquilo que nós consideraríamos, uau, que aflição, que horror, e agora o que fazer? Como é que sai disto? E é impressionante que há lugares pouco hospitaleiros por serem muito abrasadores. Basta pensar, se porventura te for possível, tu entre e abres uma janela, se o ar está muito abafado, há quem tenha o privilégio de acionar ar-condicionado, que é para amenizar, mas há lugares que são muito desconfortáveis só por serem extremamente quentes. É sufocante, não dá para aguentar. É-vos familiar isso? Eu e a Madalena vivemos numa casa que tem características muito próprias. Ela é espetacular no inverno e é realmente um forno no verão. Fica difícil estar dentro até de noite. Só que há alturas em que é difícil estar dentro de nós. Nós não aguentamos por ser difícil respirar. Então, o que fazer? É que o desconforto está muito para lá da temperatura sentida. pois esta temperatura é suplantada pela pressão, pelo sofrimento ou até pela velada, pela matreira tentação. Às vezes é difícil vivermos em certo ambiente profissional por força da pressão que sentimos, do sofrimento que nos causa. E também da forma ardilosa como nós percebemos que à nossa volta, então, o ambiente é escaldante. O que estorrica mesmo a alma, a casa interior de cada um, é a cedência às circunstâncias adversas pelo temor das consequências pessoais, ao invés de relembrar que não há quarto escaldante em que não se esteja devidamente acompanhado por Jesus. Isto é bom já, à cabeça, é como se estivéssemos a terminar, sempre a lembrar, por mais escaldante que esteja o quarto, ou seja, a situação, eu não estou só. Por mais que até seja tentador dizê-lo, sim, sim, eu estou entregue a mim mesmo, eu não me viro, eu não me safo, ninguém me socorre, Jesus está lá. Então, queria convosco reparar no jeito de lidar com as crises, o jeito de Jesus lidar com os apertos, seja lá de que tipo e intensidade forem, e treinarmos cada um de nós um igual proceder. Eu encorajo-te mesmo, não só a teres a Bíblia em formato digital ou de papel aberta, ouvidos apurados e, olha, sê ágil com os dedos, tecla, dedilha, toma as tuas notas, usa caneta, papel, eventualmente lápis, hoje é muito raro, mas faz uso do teu caderno de notas. Porquê? Porque ao olhar para Jesus, espera, uau, eu tenho de tomar nota disto, porque isto pode-me ser mesmo muito útil durante a semana, no próximo mês. Epá, espera, eu provavelmente vou mesmo sublinhar isto e colocar em destaque para, lá à frente, fazer uso, então, destas descobertas. Queria convosco, por isso mesmo, olhar lá para Mateus 14 e eu vou só ler, por agora, 3 versos e meio. E vou começar no versículo 3. E a palavra diz assim: de facto, Herodes tinha mandado prender João e tinha-o metido na cadeia. Estamos a falar de João Batista, para quem não esteja tão familiarizado com o contexto. Fez isso por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, e mandou alguém à cadeia cortar a cabeça de João. E eu agora saltei para o versículo 10. João Batista era uma ameaça por denunciar o comportamento imoral de Herodes. E Herodes resolveu então, de forma intencional, malévola, decapitar João Batista. Versículo 12. Os discípulos de João foram buscar o corpo e sepultaram-no. Depois levaram a notícia a Jesus. É aqui que eu chamava a vossa atenção. E agora só um pedacinho do versículo 13. Quando Jesus recebeu aquela notícia, olha, é uma notícia horrorosa, horrenda, perturbadora. Pensa, o teu primo direito, alguém que tu amas, alguém que tu tomas até como uma referência. Uau, que coragem, que ousadia, que desprendimento, que vida separada do que é material. João Batista era tudo isto. E era o primo direito de Jesus. O texto diz-nos lá no versículo 13 que ele retirou-se do barco e foi sozinho para um lugar isolado. Foi isto que Jesus fez. Recebeu a notícia? Tu sentes o baque em ti? Tu consegues imaginar aquele momento em que foste informado de algo que tu não desejavas? Não, isso não. Ah, não. Como é possível isto ter sucedido? Como é que Jesus reage num ambiente escaldante? Num ambiente em que ele percebe, se aconteceu a João Batista, por certo, vai acontecer comigo. Há notícias que queimam a alma, pelo que se impõe em momentos de solitude. Quando a casa estiver a arder, por favor, lembra-me, Jónatas, tira um tempo para te recolheres, para processares, para perceberes o que sentes, para expores diante do Pai, para conversares com o Pai. Porque senão vais começar, eventualmente, a sofrer as chamuscadelas. Vocês lembram-se, vou fazer só aqui um uso de algo precioso que foi lido sobre o episódio em Daniel. E foi a Júlia que nos trouxe esse pormenor. Quando foram constatar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, foram fazer como que uma revista. Vamos lá ver se há alguma coisa. E não tinham nada queimado. Não havia nada chamuscado. Porque, de facto, Jesus estava por ali. Porque, de facto, Deus fez-se presente. O que quer dizer que, se Deus está presente, é com Ele que eu quero interagir no momento em que eu vejo a casa arder. No momento em que a família, em que eu próprio, no meu desequilíbrio, em que influências externas me estão a perturbar, o que preciso eu? De estar num tempo de recolhimento. A notícia pode doer. A notícia pode nos abalar. Jesus sentiu na pele o mesmo que eu e tu. Ele conhece muito bem o que é a dor de um embate de uma notícia que rompe do nada. E nós pensamos, como é que isto aconteceu? Na minha família, na minha vida. Pois bem, mais uma vez repito, para mim mesmo, há notícias que queimam a alma porque se impõem momentos de solitude. É bom lembrar que Jesus perdeu, mais do que o seu primo, o seu precursor, no forno herodiano que acabou por lhe avivar o trilho ardente via cruz da travessia da morte. É como se este episódio tivesse sido um chamariz, um foco de atenção para Jesus, de algum modo perceber, uau, este é o trilho que eu vou, de algum modo, atravessar. Por isso, na morte, no aperto, no vale escuro, na dificuldade, lembremos, Jesus, Ele está conosco. Então, há uma urgente carência de voltar ao escaldante deserto que proporciona a superação por meio da estreita comunhão com o Pai e da palavra entranhada das labaredas das tentações. Vocês lembram-se do relato que nós escutamos em Mateus capítulo 4, verso 1 a 11? Recordam-se? O inimigo movendo-se no deserto, lugar árido e lugar escaldante, onde, por força das circunstâncias, fica até difícil raciocinar. E se nós não estivermos mesmo firmes na palavra, nós vamos estampar-nos. E Jesus recorda-me isso. Por isso é que eu preciso de um modelo. Jónatas, como é que tu te vais virar no momento da tentação? No momento em que tu fazes de tudo e mais alguma coisa para ter alimento? Quando, de alguma maneira, tu queres impressionar terceiros e, por isso, és capaz de fazer o que quer que seja. Ou quando a fama, o poder, a visibilidade é tão atrativo que tu estás prestes a ceder ao calor deste mundo, que é um mundo que, de facto, é intratável e é incendiário. E nós estamos a constatá-lo dia após dia. Então é bom lembrarmos que Jesus, Ele nos ajuda a sair de forma incólume do deserto escaldante. Vocês lembram-se daquele pormenor delicioso que está no finalzinho do versículo 11, no capítulo 4 de Mateus? Nós escutámos juntos. Vocês lembram-se? O diabo retirou-se. E depois o que aconteceu? Vocês lembram-se? Os anjos serviam-no. Uau, eu desejo isto para mim. Que é no momento mais escaldante, o inimigo tem de dar tréguas, que eu percebo que estou a lidar com um seguidor de Jesus. E nós vamos depois ter momentos de repouso, de descanso, de consolo, como os que temos aqui. Ainda ontem, os homens no seu tempo de momentum, Eu senti que fomos servidos. Nós fomos servidos porque o Senhor passeou entre nós. E olha que era tempo de confissão, tempo de vulnerabilidade. E eu creio que o inimigo quase que diz assim, uau,
se eles estão a ter coragem de expor as suas falhas, eu já não tenho muito que fazer por agora. E é o tempo do consolo mútuo, o tempo do amparo. E nós carecemos de tempos assim. Por isso temos de olhar para o nosso modelo, que é Jesus. Queria convosco espreitar a segunda parte do versículo 13. Mateus 14, versículo 13. A multidão, ao saber disso, deixava as suas povoações e seguia-o por terra. Assim, quando Jesus desembarcou, viu uma multidão enorme. Vejam, Jesus desejando uma brisa suave, o consolo do Pai, o sossego do coração, porque estava necessariamente também sobressaltado pela perda, pelo impacto que isso tinha no seu ministério. Como vai ser a partir de agora? Se isto é feito a João Batista, como vai ser com os meus seguidores, com os meus discípulos? Se os discípulos de João tiveram de enterrar João, os meus discípulos provavelmente terão de passar pelo mesmo. Isso acaba por nos sobressaltar. Jesus conhece tudo isso, mas nós, fazendo parte integrante da multidão, queremos correr atrás dele. Por favor, és tu a nossa esperança. Ensina-nos, cura-nos. Então, no versículo 14, diz-nos lá que sentiu-se comovido com aquela gente e curou todos os doentes que havia entre eles. Salto convosco para o versículo 34 deste capítulo. Acabaram de atravessar o lago e chegaram à região de Genezaré. Logo que as pessoas da localidade reconheceram Jesus, mandaram avisar por toda aquela redondeza e trouxeram-lhe todos os que tinham doenças. Pediram-lhe até que os deixasse ao menos tocar na ponta do manto. E todos os que lhe tocavam ficavam curados. Jesus comove-se com a minha busca por alívio. E sabem o que é que Jesus faz comigo e contigo? Ele desinflama-nos. Desinflama-nos. O ambiente pode estar muito inflamado. Nós podemos ver chamas, podemos ver labaredas, podemos de algum modo estar a desconjuntar-nos física e emocionalmente. E sabem o que é que Jesus repara? Sim, Jonathan, eu estou a ver-te. Tu queres tocar-me. E ele deixa-se tocar. Então ele comove-se com a minha busca, com o teu anseio por alívio. Ele comove-se e ele deseja desinflamar-te. Ele deseja sarar-te. Ele deseja sossegar-te. Ele deseja extinguir as chamas que te amedrontam, que te assustam. E é por isso que ao olharmos para o versículo 15, recuo convosco agora intencionalmente, estamos em Mateus 14, recuo convosco para este capítulo que nos ensina muito sobre como Jesus em diferentes tabuleiros se move. Qualquer um deles a nós trar-nos-ia uma sensação de que a temperatura está a subir em escalada e está a descontrolar-se. Eu não sei como é que é contigo quando há muitas solicitações. Eu começo a sentir-me inquieto. E isso acontece no ambiente doméstico, na relação com outros, na cidade. Se a demanda é muita, a temperatura sobe cá dentro. Eu fico acelerado. Quando as coisas não estão programadas como eu que julgo que posso ter controle sobre as coisas, a temperatura começa a subir. Eu imagino Jesus, depois de um tempo de retiro, de um tempo de repouso, agora vamos começar devagarinho, e vem uma multidão a pedir por ajuda, a pedir só para tocar, alivia-me, cura-me. E Jesus, ele tem um ritmo vagaroso, saudável, dizendo sim, toca-me, meu filho, toca. Por isso, aproveita, toca Jesus. Baixa então a temperatura do teu quarto interior quando ele está a escaldar. E repara agora, por favor, no versículo 15, leio convosco. Ao entardecer, os discípulos foram ter com ele e disseram-lhe: olha, mais um problema. Eu a mim, só trazer esta constatação, isto aumentava assim repentinamente a temperatura interior. Já é muito tarde e este sítio aqui é isolado. Manda esta multidão embora para que vão às aldeias comprar alguma coisa para comer. É o típico jeito meu nosso, humano, de, olha, isto antes que piore, o melhor é mandar embora. Verso 16, porém Jesus observou, não há necessidade deles irem embora. No meu jeito apressado, eu já estou assim a... Mas o que é que ele quer dizer com isto? Agora fiquei perdido, fiquei baralhado. Isto ainda me inquieta mais. Isto é... traz perplexidade ao meu jeito solucionador. Verso 16, Jesus adianta no final, deem-lhe vocês de comer. Bom, isto ainda aumenta mais a temperatura. Isto ainda sobra para mim. Quer dizer, fui eu que os trouxe. E agora sou eu que ainda vou ter... Mas como? Como é que humanamente isto é possível? Há alturas em que vocês ficam inquietos, muito desassossegados, quando dizem, eu não tenho solução para isto. Eu não sei o que fazer. Acontece-vos ou é apenas a mim? Quando escutamos pessoas, quando estamos diante das nossas responsabilidades, daquilo que é esperado, de apertos, de pessoas que realmente necessitam de teto ou de alimento ou de uma solução médica. Pois bem, no versículo 17 os discípulos respondem, mas olha que só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Afinal havia alguma coisa. Parece pouco, mas havia alguma coisa. Afinal há alguma coisa que podemos colocar diante de Deus. Verso 19, e deu ordens para que a multidão se sentasse na relva. Depois pegou nos 5 pães e nos 2 peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças. Partiu os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos distribuíram-nos pela multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos. E com os bocados que sobejaram, encheram-se 12 cestos. 12 cestos. Numa situação, por simples que seja, prestes a aquecer, Jesus jamais me quer despachar ou ver-se livre de mim. Eu não sei qual é a situação em que pensas neste momento. Eu creio que nós até temos uma coletânea muito própria. Se nós formos à nossa agenda, nós vemos alguns berbicachos, nós vemos assim algumas encruzilhadas, nós vemos alguns problemas. E aí isto, epá, eu nem quero pensar nisto, isto é só para a semana, isto é só no próximo mês. Aí é bem quando tiver falar com a família, aí é quando eu tiver de confrontar aquele meu amigo. E eu nem quero pensar nisso. Com Jesus é diferente. Jesus, numa situação possa parecer até simples, mas que já está a aquecer, é importante lembrar isto, ele jamais se quer ver livre de mim ou me quer despachar. Epá, oh filho, tu não epá, sobre isso não quero conversar. Não, Jesus está disponível. Jesus está disponível para me fazer pensar. E de algum modo até aquilo que eu penso, que é uma insensibilidade dele, é para que eu me dê conta que afinal há recursos que estão à minha disposição. São poucos, mas são recursos. E ele só deseja que eu apresente, Senhor, isto é o que eu tenho para dar. E o que eu tenho para te dar não são nem pães nem peixes, é a minha confiança. Eu quero entregar-te a minha confiança. Porque eu por mim não consigo, eu por mim não posso. Para mim é impossível. Em primeira e última instância, Jesus decide sempre passear comigo na fornalha. Recorro. Lembram-se? O que intrigou? O que intrigou o rei? O que intrigou o imperador? O que intrigou o ditador? O que intrigou o dono do mundo terreno? Foi, espera lá, mas nós não lançámos para a fornalha 3 homens? Foi o que lemos em Daniel 3. Mas eu estou a ver ali um quarto... Pois é, o que Jesus decide não é saltar fora do barco, não é saltar fora da fornalha. O que Jesus está decidido é que nós nos apercebemos que Ele está lá conosco. E foi por isso que Ele se deu por inteiro. Foi por isso que Ele foi até à morte, e morte de cruz. Então, Jesus não está ausente. Eu é que porventura posso estar distraído, porque estou tão ocupado com a temperatura que eu nem dou conta que, Senhor, tu estás aqui no quarto escaldante. Versículo 22. Logo a seguir, Jesus mandou os discípulos entrar no barco. Olhem só a catadupa. E disse-lhes para irem à frente para a outra banda do lago, enquanto se despedia da multidão. Depois, olhem só, subiu sozinho ao monte para orar. Quando anoiteceu, ainda lá estava sozinho. Isto, parece que ainda há pouco refletimos sobre isso, mas o texto encarrega-se de sublinhar o jeito de Jesus se mover em ambientes que nós diríamos, mas ele está a sair-se tão bem. Mas Jesus revela-nos aqui que o desgaste dos dias intensos, recheados de inflamadas emoções, são um convite ao diálogo com o Pai no quarto interior em chamas. Antes que o teu quarto se queime, que ele seja carbonizado, antes que tu escavaques com a tua vida, importa simplesmente olhar para Jesus e dizer assim: os dias são intensos. Porque nós lidamos com tantas emoções que quantas vezes pensamos assim: epá, pronto, fez-se, passou mais uma semana, está tudo bem. E nós não nos demoramos a processar de que isto nos pesa, de que aquela conversa foi difícil, de que aquele sufoco para perceber se o dinheiro chegaria ou não chegaria para aquela empreitada, para fazer face àquele compromisso, aquele combate interior, tem um preço. E Jesus o que nos diz é: olha, eu cá não dispenso, no final de um dia desgastante, com tantas emoções, com tantos desafios, eu não dispenso um tempo com o Pai. Já viram isto? Como é que nós terminamos o dia quantas vezes? Com imagens e mais imagens? Com mais exigências para o nosso cérebro? E quantas vezes não adormecemos em conversa com o Pai? A importância de nós realmente percebermos que um dia exigente é um convite. Às vezes nós pensamos: epá, eu só quero dormir. Epá, agora? Sim. Mas descansa também nos braços do Pai, dizendo: Pai, eu estou tão apertado, eu sinto-me tão esmagado, isto foi tão difícil, foi tão exigente. Eu sei, também me deu muito prazer ver a multidão toda saciada, mas saiu virtude do nosso Mestre, do nosso Salvador, e ele disse: eu agora preciso de um tempinho para estar com o Pai. Se Jesus fez isto, como não eu? Se no quarto escaldante, nos dias exigentes de Jesus, procedeu assim, eu quero imitá-lo, eu quero fazer exatamente da mesma maneira. Gostava ainda convosco de espreitar o episódio seguinte, narrado a partir do versículo 24. Entretanto, a embarcação estava já bastante longe da terra e ia sendo batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando eles o viram, verso 26, a caminhar por cima da água, ficaram assustados, dizendo que era um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas Jesus imediatamente os tranquilizou. O que é que Jesus diz aqui? Olha, se a palavra toda ela devia estar sublinhada, eu direi que este trecho em concreto deveria ser por nós colocado assim em letras garrafais. No dia do aperto, é bom lembrar o que Jesus me diz: coragem, sou eu, não tenhas medo, não tenham medo. Versículo 28, Pedro então disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima da água. Jesus acedeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a caminhar por cima da água em direção a Jesus. Mas quando viu que o vento era muito forte, teve medo. Começou a afundar-se e gritou: salva-me, Senhor. Há alturas em que o nosso quarto realmente parece que está com umas chamas tão fortes que tudo vai queimar, que nós vamos ser dizimados, ou que nós, aqui no caso, nos vamos afundar, nos vamos afogar. Jesus, verso 31, estendeu logo a mão. Estendeu logo a mão e segurou-o. Homem de pouca fé, ó Jónatas, por que duvidaste? Ó minha filha, por que duvidaste? E quando eles subiram para o barco, o vento parou. Os que estavam na embarcação inclinaram-se diante de Jesus e exclamaram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Gostava convosco de terminar com três notas pessoais. A sua voz tranquiliza qualquer um no meio de um incêndio em propagação. A voz de Jesus tranquiliza-me, tranquiliza-te no meio de algo que tu consideras que está fora do controle. Mas a mão de Jesus permanece estendida e a sua pergunta ecoa na hora incendiária. Jónatas, por que duvidaste? Qual é a raiz da tua dúvida, Jónatas? É medo? É ausência de confiança? O que é, filho? O que é? Exclame eu, após a extinção de cada incêndio na minha vida, que é Ele o Salvador. Que eu e tu possamos, a cada extinção, tu já tiveste incêndios espirituais, emocionais, físicos na tua vida? Eu já tive vários. E que bem que nos fazia nós termos mais vezes a oportunidade de partilhar uns com os outros, como se extinguiu. E eu diria, pá, eu não via saída para aquilo. A casa estava totalmente devastada. O quarto estava totalmente tomado por chamas. Completamente carbonizado. E, no entanto, extinguiu-se. Mas não foi do nada. Foi Jesus que estava no quarto e sossegou o meu e o teu coração. Alguns aqui podem, porventura, ainda ter dúvidas. Será que isso pode acontecer também na minha vida? Então, que nós possamos olhar lá para o finalzinho que lemos há pouco. Os que estavam na embarcação inclinaram-se diante de Jesus e exclamaram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus está connosco no barco. Jesus não salta fora do barco. E Jesus sossega aquilo que porventura nos possa estar a consumir até hoje. E Ele deseja extinguir para preencher com a temperatura adequada, que é a sua. E é por isso que eu gostava muito de terminar convosco este tempo com a leitura de um poema que o nosso João Duarte traduziu há largos meses atrás, um poema que é da autoria de Gerard Kelly, escrito em 2020. E o título deste poema é uma oração, eu creio. O título é Fornalha, e eu gostava que nós pudéssemos terminar com este tempo de quietude diante do Pai. E escreve então assim o autor: Que Deus, em cuja fornalha se forja a fé, em cujo ser respira a beleza, de cujo amanhecer as trevas fogem, brilhe sobre vós. Que o Pai, cujo amor por ti bata um ritmo que o próprio tempo não consegue parar, cuja presença no teu exílio é a promessa de um lar, cujas certezas são mais profundas que as adegas nas caves da tua cidade, cujo sopro é vida, respire sobre ti. Que o Filho, cuja história é um espelho da tua, que fez uma jornada nas trevas para encontrar uma chave para a tua prisão, que mergulhou nos oceanos mais profundos para encontrar pérolas para a tua sabedoria, que olhou para dentro do teu coração e encontrou uma beleza que vale a batalha, que escreveu o teu nome numa pedra branca gravada em segredo, te segure que o Espírito, que esperou milénios para te encher, que moldou a palavra que moveu o vento, da manhã que te concebeu, que segura a terra na qual estás, como uma parteira segura um recém-nascido, que te conhece completamente, te possua totalmente. Assim, Deus, o Pai fiel, Deus, o filho marcado com cicatrizes. Deus, o espírito escultor. Fazer a jornada contigo. Amém.